Seja bem-vindo, está na Biblioteca de um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro aqui na Renascença. Hoje entramos na biblioteca de mais um grande leitor, um convidado que vai sugerir-lhe um livro e demonstrar-lhe de viva voz o que há de especial nessa obra.
A nossa convidada é a coordenadora da maior festa da leitura em voz alta do país, a Maratona de Leitura da Sertã, que recentemente recebeu uma menção honrosa no âmbito das boas práticas em bibliotecas públicas. Licenciada em Matemática e Ciências da Natureza, foi entre estantes que encontrou o seu lugar, sendo responsável pela Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes. Hoje recebemos uma leitora com pergaminhos. Seja muito bem-vinda, Ana Sofia Marçal.
Obrigada.
Bem-vinda, Ana Sofia Marçal. São 24 horas de leitura ininterrupta na Sertã, que começam já na próxima semana. Como coordenadora desta maratona de leitura, e sendo este um programa para leitores, não posso deixar de lhe perguntar como é esse evento.
Bem, é um evento muito especial e que este ano tem uma série de novidades relativamente às edições anteriores. É a 8ª edição de uma maratona de leitura, é verdade, onde a atividade central e aquilo que a celebrizou foram as já célebres 24 horas a ler. No entanto, este ano, e se repararem no programa, que de 4 a 6 de julho a maratona é um pouco maior, porque tivemos necessidade de aumentar a programação naquilo que chamamos a programação paralela do evento. Antigamente, até este ano, todas as atividades que aconteciam na Maratona da Leitura aconteciam, no fundo, como sob um chapéu, que eram as 24 horas a ler em simultâneo. Tendo em conta as dinâmicas que se foram criando, os pedidos dos nossos leitores, algumas críticas que fomos recebendo sempre, as quais recebemos sempre de uma forma muito alegre, porque as pessoas queixavam-se que tudo acontecia muito em simultâneo, onde não conseguiam ir a tantos sítios onde gostavam, porque tudo havia muitas atividades que sobrepunham. E então nós este ano decidimos não diminuir o programa, mas estendê-lo um pouco mais no tempo.
E a temática este ano é?
Literatura africana, língua portuguesa. É também a primeira vez que não homenageamos propriamente uma pessoa e que temos um tema um pouco mais mais vasto e com muitas mais possibilidades.
E o leque de autores presentes é de facto muito diversificado e são nomes de peso. Walter Ugman, Dulce Maria Cardoso, Germano Almeida, Prémios Saramago, Prémios Camões. São alguns dos autores de eleição da Ana Sofia?
São. Sim, confesso que alguns conheci agora também um pouco por necessidade, não é? Infelizmente nós não conseguimos ler sempre tudo aquilo que queremos, mas, por exemplo, Walter Ugman é um dos escritores que eu mais aprecio e que leio já há bastante tempo. Dulce Maria Cardoso já conhecia e muitos outros, obviamente, que fazem parte do programa.
O livro que recomenda hoje aos ouvintes da Renascença é de um autor que estará presente na Maratona de Leitura da Sertã, que é também Prébio Camões e que a Filipa já aqui referiu. Que livro é esse e porquê é que o traz aqui como sugestão para os nossos ouvintes?
Bem, eu escolhi O Testamento do Senhor Nepomuceno, de Silva Araújo, porque
de Germano Almeida.
De Germano Almeida, é verdade, porque é de um autor que vai à Maratona da Leitura, não é? E é, podendo escolher um livro, obviamente que optei por um livro que gosto, de um escritor que vai estar lá, e porque realmente é um livro que eu acho delicioso. toda a trama é absolutamente hilariante, plena de originalidade e sempre com um registro literário maravilhoso do Germano Almeida. Foi por isso que eu trouxe.
Trata-se, na verdade, da primeira obra de um autor hoje já muito consagrado. E tudo se passa em torno de uma figura central que só se revela na totalidade após a morte e através do seu testamento. Eu lembro-me de que quando li este livro estava permanentemente a sorrir, porque Germano Almeida é, não vamos dizer maldoso, mas pelo menos malicioso a escrever.
Sim, é verdade. A forma como ele escreve e como todo o enredo se passa realmente surpreende-nos constantemente, não é? E faz com que o livro se leia de uma forma absolutamente veloz e rápida. Nós não conseguimos parar a própria forma de ele escrever, nos acelera a leitura. Eu não sei explicar muito bem como é que isto acontece, mas a forma dele escrever é absolutamente fascinante. E confesso que, sim, foi o primeiro livro que eu li de Germano Almeida e fiquei absolutamente rendida à sua escrita.
Mostra-nos lá um pouco dessa escrita. Ana Sofia Marçal, convido-a a ler um primeiro excerto deste O Testamento do Senhor Nepomuceno da Silva Araújo, de Germana Almeida.
Bem, eu escolho justamente um dos excertos que trago para ler, é justamente a primeira parte do livro, onde eu acho que um pouco aquilo que a Filipa acabou de dizer se resume e que nos transporta, obviamente, para toda a obra. A leitura do Testamento Cerrado do Senhor Nepomuceno de Silva Araújo consumiu uma tarde inteira. Ao chegar à 150ª página, o notário confessava-se já cansado e interrompeu mesmo para pedir que lhe levassem um copo de água. E enquanto bebia pequenos golinhos, desabafou que de facto o falecido, pensando que fazia um testamento, escrevera antes um livro de memórias.
Encontramos muito da história de Cabo Verde nestas páginas, um país que é praticamente co-protagonista do enredo do livro. Esta possibilidade de viagem também é para si uma qualidade da obra?
Claro que sim. Eu através desta obra, pude conhecer um país, um local que infelizmente ainda não conheço, não é? Tudo se passa no Mindelo. E, obviamente, o livro permite-nos conhecer muitas das características da própria terra, não é? As próprias personagens refletem o tipo de vida daquelas gentes, tanto a cultura, o clima, não é? O livro, todo o humor que surge até à volta desta obra, a forma como ele enriqueceu, não é? É perfeitamente hilariante e original como é que alguém se lembra de escrever um livro numa terra onde não chove e onde alguém enriquece vendendo guarda-chuvas, por exemplo, não é? Há uma série de aspectos que...
Sendo que a chegada dos guarda-chuvas foi também ela uma peripécia, porque ele não os queria.
Ele só queria 1000 e vieram 10 mil. Exato. É verdade. Sim, sim. Portanto, o livro permite-nos, sim, sim, claro, conhecer uma cultura que para mim me é desconhecida. E foi também muito, muito bom ler esta obra por causa disso.
E atravessa anos muito específicos da história de
sim,
Cabo Verde,
sim.
Até à independência
exatamente,
do país.
Sim, sim, sim. Portanto, penso que em 1974, não é? Onde também a questão da... Onde há novas oportunidades que... Sim, novas oportunidades que surgem dentro do próprio comércio, como acontecem as transações, e sim, é muito é interessante perceber também como é que essa época aconteceu em Cabo Verde.
E através do microcosmos conseguimos ter uma imagem mais genérica do país. Também de forma genérica, como é que descreve a escrita de Germano Almeida? Quais são os seus traços gerais e já agora... Que outros livros do autor recomendaria aos nossos ouvintes?
Muito bem. Eu estou neste momento a terminar um outro livro de Germana Almeida, Histórias Dentro de Casa, que são 3 contos, todos eles também que mostram, não é, a cultura do escritor e o local onde ele vive, não é, em Cabo Verde. E pronto, eu recomendo porque, tal como acontece aqui no Testamento do Senhor Nepomuceno da Silva Araújo, o humor, aquilo que a Filipa há pouco disse, que estava quando leu o Testamento, quando leu esta obra, que estava constantemente a rir, eu desta vez, neste livro, eu não só sorri, como já desatei a rir às gargalhadas. E pronto, é uma escrita que nos diverte. Ele fala de aspectos muito importantes, aquilo que ainda há pouco tempo referiste, sobre aquela época tão, tão importante e tão...
De transição.
De transição, sim, sim. Com tanto momento trágico em simultâneo, não é? E ele, ao mesmo tempo, ele consegue colocar todos esses aspectos da história, não é? Colocá-los de uma forma profundamente leve, brilhante, em volta sempre de tramas muito originais, com doses de criatividade fantásticas, e pronto, penso, são características que eu aprecio, neste caso, na obra de Germana Almeida, e que eu acho que nos prendem à sua obra, sim.
E quem quiser conhecer o autor pessoalmente,
pode
poderá...
ir à Maratona da
Exatamente.
Leitura, é verdade. Ele estará lá connosco em 2 momentos, em 3, vá, 3 momentos especiais. Ele estará no dia 5 de julho, ao final do dia, à conversa com a Anjaki, moderado pelo Walter Gomei. Ele vai estar a ler também no palco das 24 horas a ler, e no final da Maratona da Leitura, já no dia 6, não é? Nós convidámo-lo para nos falar desta obra, justamente, que deu origem a um filme, não é? O filme será projetado logo a seguir, mas vamos poder ouvir o escritor, né, poder falar sobre esta obra em concreto.
Porque ainda temos tempo, e porque é de leituras de que falamos, Ana Sofia Marçal, convido a ler mais um excerto deste livro, O Testamento do Sr. Napomuceno da Silva Araújo, do advogado, 74 anos, cabo-verdiano, contista, romancista, Prémio Camões, Germano Almeida.
Mas o Sr. Napomuceno revelou-se logo nos primeiros anos, por conta própria, um comerciante de rara intuição, ou então um homem de uma sorte macaca. Porque aconteceu que, devido ao facto de o seu armazém ficar situado na zona de Salinas, tinha necessidade de se deslocar muitas vezes debaixo do abrasador sol de agosto, ainda por cima a pé, porque nem tinha ainda carro, aliás, nem sabia conduzir. Decidiu, por isso, adquirir um guarda-sol. Ora, foi em vão que procurou em tudo quanto era loja ou baiuca da cidade. Não havia um único guarda-sol à venda e ele teve de se contentar com um capacete de cortiça, com todos os inconvenientes inerentes a tal utensílio, porque, sendo um homem respeitoso, via-se forçado a toda a hora a levantá-lo para cumprimentar as pessoas a quem devia maior atenção, correndo assim o risco de constante de vento na testa, constipação ou coisa pior. E justamente lamentou esta falha do mercado com um caixeiro viajante, uma vez que se encontraram e ele teve que se descobrir para cumprimentar. Mas logo o homem, rindo largo, disse que se quisesse eu faço chegar, mas não uma dezena, centenas se quiser, que isto não seja razão para a sua tristeza. Ora, justamente, o senhor Napomuceno estava preparando com esse senhor uma encomenda e, quase de brincadeira, mas consciente de mais não ser senão um empate capital, meteu um pedido de 1000 guarda-sóis. Sabia que, na melhor das hipóteses, iria vendê-los à razão de 10 por ano, mas, de todo modo, o mercado ficaria servido. Acabava-se a vergonha de uma pessoa procurar um guarda-sol em todo o Mindelo e não encontrar. Porém, quando dias depois recebeu a fatura do caixeiro viajante, foi por pouco que não teve um ataque. 10 mil guarda-chuvas numa terra em que são utilizados como guarda-sol porque, infelizmente, não chove.
Cá está, este é um dos momentos centrais da trama.
Eu acho que sim. E é aqui que realmente Germano Almeida mostra que é genial, eu acho, não é? Pessoas que lembrar-se de escrever um romance em torno de alguém que escreve um testamento com 358, não me lembro, páginas, tudo acontece com uma personagem que enriquece realmente numa terra daquelas a vender guarda-sóis. Portanto, é realmente divertido, muito, muito interessante e deixa-nos conhecer aquela terra e aquele lugar.
E não querendo revelar demasiado o livro, obviamente, também há aí um volte-face em relação a quem fica com a fortuna.
É verdade,
da personagem.
É verdade. Aquela senhora, não é?
Que há uma acaba espécie por de moralidade também na história.
Sim, que acaba por não... por ficar até um pouco desorientada, não é? Na forma como toda aquela... como a filha, não é? Como recebe aquela notícia e como é verdade que decide dar a volta ao problema de toda a herança e toda a fortuna que recebe, confrontando-a com o sobrinho, não é? Que sempre esteve à frente dos negócios e que se vê numa situação que acho que não estava à espera.
Terminamos com uma última leitura de Ana Sofia Marçal. Obrigado mais uma vez por ter vindo à rádio falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. Ana Sofia Marçal recomenda a leitura de O Testamento do Sr. Napomuceno da Silva Araújo, de Germano Almeida, disponível nas livrarias numa edição da Editorial Caminho. Estamos de volta para a semana. Volte também até lá. Encontre-nos em rr.sap.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Graça perguntava a si própria como fora que ele, no meio de todo aquele sofrimento, se tinha lembrado da marcha fúnebre para o enterro e perguntou a Dona Eduarda se ele ainda escrevia nos últimos tempos da sua vida. Dona Eduarda disse que escrever ele já não escrevia por causa de tremura. Apenas lia, e a última coisa que ele se lembrava de lhe ver a escrever fora aquela carta que o menino Carlos tinha encontrado em cima da secretária. Aliás, ela sabia, porque havia já muito tempo, que ele lhe dissera que, em caso da sua morte, a primeira coisa a fazer era abrir aquela carta. Mas escrever ele já não escrevia há muito tempo, apenas lia, e de vez em quando pedia-lhe para dar corda no gramofone e mandava pôr um disco que tem uma corona na capa e ficava parado na cadeira de olhos abertos, como se estivesse morto, e até uma vez cheguei a pensar que ele tinha sentido alguma coisa e assustei-me. Disse: senhor Araújo, o que é que o senhor tem? Mas ele espantou-se com o meu grito e ralhou-me, embora aquela música parecesse mesmo música de funeral. Mas um dia ele adormeceu na cadeira, aliás, era normal ele fazer a sesta na cadeira de lona, e eu entrava sem fazer barulho para não acordar. E um dia eu entrei e ele estava a sorrir, mas depois vi que ele estava a dormir e a sorrir. Se calhar estava a sonhar. Ele ouviu-me entrar e disse: ponha aquele disco que já sabe. E enquanto eu assim fazia, disse-lhe: pensei que o senhor estivesse a dormir. Mas ele continuou a sorrir e começou a dizer umas palavras que eu não entendi bem, mas era como se estivesse a falar com uma pessoa, como se estivesse a dizer: está quieta, deixa-te brincadeiras. Mas numa hora qualquer ele disse: cuidado com a porta, Adélia. Mas naquele momento ele acordou e disse: parece que sonhei, mas continuou naquela sonolência e na manhã seguinte entrei no quarto para lhe abrir a janela e ele não me deu bom dia, como era de costume, e eu pensei que ele estivesse ainda a dormir, e só quando abri a janela é que vi que ele dormia ao sono dos anjos.